Boa tarde, Sra. Doutora Maria Cândida, Excelentíssima Sra. Doutora Maria Cândida Guedes Machado Antunes Oliveira. É um gosto tê-la aqui na nossa casa, não é? Esta casa que é de todos nós. E vamos assim proceder à audição. Candidata a vogal da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Terá como intervenção inicial uma, portanto, 5 minutos para fazer a sua primeira intervenção e depois os seus deputados também terão as intervenções e no final depois a Sra. Doutora Cândida voltará a ter mais uma intervenção de 10 minutos, mas depois eu informo. Bem, esteja à vontade, pode começar quando quiser.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente, Srs. Deputados. É um gosto enorme estar aqui na Casa da Democracia e agradeço a todos o tempo nesta sexta-feira à tarde. Vou começar a minha intervenção apresentando-me, dizendo a minha experiência profissional relativa ao cargo a que me candidato. E, naturalmente, um brevíssimo currículo académico. Sou licenciada em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, Escola de Direito do Porto. Fiz um mestrado em Ciências em Direito do Trabalho, também na mesma universidade. Pós-graduada em Assuntos Europeus pela Universidade de Coimbra. Grau de especialista em Gestão e Administração Pública pela Universidade de Aveiro. Comecei o meu trabalho no Governo Civil do Porto, aos 26 anos era vice-governador, cargo que desempenhei durante 8 anos. Depois fui diretora regional de Economia do Norte, um cargo muito exigente porque tinha gestão de fundos comunitários de vários programas, desde para o Norte ao Interreg, etc., sobretudo com intercâmbios com a Galiza, Norte de Portugal, Galiza. E estou desde 2014 vogal na Comissão Nacional de Proteção de Dados. Portanto, é uma experiência aqui nestes anos que estou na CNPD, uma experiência extremamente rica, muito vasta. Seria fastidioso estar a descrever este tempo, mas não posso deixar de referir alguns pontos mais importantes desta experiência riquíssima. Comecei a desempenhar funções em 2014, ainda não estava em vigor, nem era aplicado o Regulamento Geral de Proteção de Dados, ainda era a nossa lei antiga e, naturalmente, que havia ainda, como se lembrarão, o regime das autorizações prévias, quem quisesse ou quem pretendesse proceder a tratamentos de dados pessoais tinha que pedir uma autorização prévia à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Nessa altura elaborei centenas de autorizações para esses tratamentos, autorizações prévias, pareceres sobre propostas legislativas em curso e naturalmente colaborei também noutros projetos, nomeadamente os pareceres prévios pedidos pelas entidades antes de iniciarem tratamentos de dados que são considerados de risco, etc. A partir de 2018, com a mudança de paradigma, e portanto a CNPD deixou de exercer este controle prévio para passar a proceder a um controle a posteriori, é uma fiscalização a posteriori dos tratamentos de dados, e naturalmente em obediência ao princípio da responsabilidade, cada responsável teria que cumprir os princípios e as regras constantes no Regulamento Geral e teria que ser capaz de demonstrar que os cumpria. Foi uma grande mudança dentro da forma de atuar da Comissão Nacional de Proteção de Dados, aliás, todas as autoridades de controle da União Europeia, e foi nessa altura que passei, ou que me permitiu passar a dedicar algum tempo a projetos internacionais, na atividade mais internacional da Comissão. Fui nomeada membro de vários subgrupos do Comitê Europeu de Proteção de Dados, nomeadamente o subgrupo dos assuntos financeiros, o subgrupo dos Key Provision e ainda as transferências internacionais. Nos subgrupos dos assuntos financeiros elaborei diretrizes, colaborei na elaboração de diretrizes sobre a interseção segundo a diretiva dos serviços de pagamento e o RGPD, e ainda várias opiniões e diretrizes relativamente ao euro digital e a outras matérias do âmbito financeiro. Ainda neste âmbito, também na Declaração sobre Proteção de Dados Pessoais, tratados no quadro da prevenção do branqueamento de capitais e o financiamento de terrorismo, no subgrupo do Key Provisions colaborei nas diretrizes sobre consentimento, tratamentos baseados na linha F, portanto o interesse legítimo do artigo 6º do RGPD, diretrizes sobre a definição de responsável pelo tratamento e subcontratantes, sobre os direitos de titulares de dados, entre outras, e ainda uma que é muito importante, sobre as restrições ao abrigo do artigo 23º do Regulamento Geral de Proteção de Dados, restrições sobre os direitos dos titulares. Ainda quanto ao subgrupo das transferências, que ingressei mais recentemente, as transferências internacionais, ressalto que fui correlatora do parecer do Comitê Europeu de Proteção de Dados para a decisão de adequação que a Comissão Europeia emitiu sobre o Brasil. E, portanto, nesse parecer, ou para a elaboração desse parecer, procedeu-se naturalmente a uma análise exaustiva da legislação brasileira sobre proteção de dados pessoais, em especial a Lei 13.709, de 14 de agosto, que é a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, e ainda um escrutínio muito rigoroso de toda a regulação que a Agência Nacional de Proteção de Dados fez quanto à interpretação. Bom, vou então avançar. Além de participar nesses subgrupos, sou também responsável por acompanhar a Rede Lusófona de Proteção de Dados e a Rede Ibero-Americana de Proteção de Dados. Pertenço ainda à Comissão de Acesso a Documentos Administrativos, à CADA, designada pela CNPD, cuja experiência muito me orgulho e muito me enriqueceu. E finalmente, tenho sido designada pelos meus colegas como substituta da Presidente nas suas ausências e impedimentos. Esta é uma experiência, enfim, limitada apenas, e em termos muito resumidos, ao desempenho das minhas funções como vogal da Comissão Nacional de Proteção de Dados. A minha experiência penso que é útil e é por isso que me candidato, mas sobretudo porque quem lida ou quem trabalha com direitos fundamentais acaba por verdadeiramente se apaixonar por estas matérias. E não deixa de ser preocupante ver as grandes alterações que estão a surgir, preocupante e desafiante, não é com crítica negativa. Sim, desculpa, para
mas se estas. Calhar na segunda intervenção. Muito depois bem.
Estou tão disponível para as questões que queiram colocar. Muito obrigada.
Muito obrigada. Dou então agora a palavra à senhora deputada do Grupo Parlamentar do PSD, Eva Brás Pinto.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo, obviamente, por cumprimentar a Sra. Doutora Maria Cândida Oliveira. Como nos disse bem, nós já tínhamos tido a oportunidade de receber o seu CV, está há mais de uma década a colaborar com a CNPD e, portanto, de alguma forma, a adequação do CV ao cargo, pelo menos da nossa parte, parece-nos evidente. E desde já por isso começar, por um lado, lhe agradecer a sua disponibilidade para estar novamente ao serviço da CNPD, mas também agradecer-lhe todo o serviço que já prestou nos últimos anos, e esse serviço público, a dedicação às áreas de trabalho da CNPD. Eu queria, se calhar, aproveitar, uma vez que tem larga experiência nesta área, para lhe fazer algumas questões, um bocadinho até numa linha quase de balanço do que já trabalhou e do que acha que poderá, enfim, ser diferente, ser melhor, fazendo um primeiro comentário, porque mencionou o RGPD, e a verdade é que muito pouca gente se recorda que o RGPD surgiu, na verdade, por uma vontade da União Europeia de promover a livre circulação de dados. Nós falamos sempre da proteção de dados, mas o princípio veio daí, veio da vontade de criar uma nova liberdade, que era a liberdade de circulação de dados. E isso, obviamente, no mundo em que vivemos, que se no passado há uns anos o RGPD e a proteção de dados estavam no centro da preocupação no âmbito dos direitos fundamentais no mundo digital, hoje há um conjunto de outros desafios, desde os dados biométricos até à inteligência artificial, portanto os desafios são cada vez maiores e é necessária também uma evolução por parte da própria CNPD para conseguir acompanhar estas evoluções. O relatório 2024 diz-nos, aliás, que tem havido um aumento de incidentes de violações de dados, que há, lá está, faz menção destas novas questões e destes novos desafios. E nós sabemos, e o próprio relatório faz esta menção, de que há algumas dificuldades, nomeadamente do ponto de vista da carga de trabalho face àquilo que é os recursos humanos e as capacidades e meios que têm. Portanto, se calhar a primeira pergunta que eu lhe fazia é, eventualmente, que balanço é que faz entre os meios que têm e o trabalho que neste momento têm a vosso cargo, e se eventualmente considerar alguma mudança prioritária, seja a nível organizativo ou até do ponto de vista legislativo, portanto, que balanço que faz nesta dimensão. Por outro lado, do ponto de vista de como exercem a regulação, há sempre uma dupla missão, portanto, em larga medida há aqui uma lógica, o RGPD tem uma lógica de autorregulação, mas que deve ser acompanhada de fiscalização e intervenção ex post, mas de alguma forma tem-se notado, e o relatório diz isto, um aumento relevante da atividade de controle prévio e de consulta prévia, e por isso eu se calhar perguntava-lhe, da sua perspectiva e do trabalho que tem desenvolvido, se entende que esta dimensão preventiva da atuação da CNPD e, de alguma maneira, como é que fazem a abordagem, por exemplo, com as empresas que trabalham nestas áreas, e estou a pensar, vou trazer um tema concreto, tivemos o caso da WorldCoin, que foi inclusivamente proibida de operar em Portugal pela CNPD. Posso até partilhar que, enquanto deputada, cheguei a receber mais do que um e-mail de jovens que, enfim, deram a sua íris para a WorldCoin, estavam preocupados com as consequências disso. Portanto, de alguma forma, gostava de lhe perguntar como é que tem feito o acompanhamento às empresas que trabalham nesta área e, por outro lado, perguntar se considera que poderá fazer sentido a CNPD ter um contacto mais direto e de colaboração com as empresas para que elas saibam onde é que, o que é que podem fazer e o que é que de maneira nenhuma podem fazer. Por vezes, e vou fazer esta pergunta, por vezes eu considero que algumas entidades públicas se esquecem do quão importante pode ser explicar às empresas o que é que podem e o que é que não podem fazer, e portanto ter esta postura colaborativa mais do que apenas de estar depois para fiscalizar e sancionar, colaborar também no processo. Depois, por outro lado, do ponto de vista da inteligência artificial, também fazer-lhe uma pergunta, como é que avalia o trabalho da CNPD nestas matérias, portanto se tem conseguido evoluir para acompanhar estas matérias de profundidade, se considera que há, que outras coisas pode a CNPD fazer, portanto o que é que para o futuro se pode fazer mais ou melhor neste novo desafio que é a inteligência artificial, para procurarmos garantir, obviamente, não negar uma realidade que é óbvia, que a inteligência artificial está no nosso dia-a-dia, na nossa vida, e ao mesmo tempo garantir o escrupuloso respeito dos direitos fundamentais e tendo consciência de que as pessoas vão naturalmente usar ferramentas de inteligência artificial, e o trabalho destas empresas e a forma como interagem com o cidadão diz respeito a uma grande dimensão de direitos fundamentais e a CNPD é muito importante neste trabalho, portanto, perguntar-lhe nesta linha. Por fim, uma última pergunta com a Sra. Presidente, muito rápida, apenas porque este Parlamento é refletido bastante, e o Grupo Parlamentar do PS em particular, sobre a proteção das crianças e jovens nos ambientes digitais, e a CNPD é naturalmente um parceiro muito importante e fundamental na gestão das plataformas e da forma como as plataformas digitais e os ambientes digitais lidam com as nossas crianças, e eu gostava de ouvir sobre este assunto no que diz respeito à recolha, tratamento e exploração de dados pessoais de menores. Gostava de ouvir um pouco sobre esse tema. Sei bem que fiz muitas perguntas, mas enfim, da maneira que puder ir tocando nos vários assuntos, deixo também para reflexão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Gabriel, do Grupo Parlamentar de Chega.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os meus colegas deputados, cumprimento a doutora Maria Cândida de Oliveira e, dado o seu percurso académico, currículo profissional, que falam por si, portanto não vou tentar explanar mais sobre essa matéria, integra já a Comissão Nacional de Proteção de Dados, como vogal, portanto, passo sem mais delongas diretamente às questões que entendo fazer e que acho pertinentes fazer nesta matéria. Portanto, Sra. Doutora, passo então às perguntas. Tendo em conta o princípio da proporcionalidade e o dever de cooperação previstos no RGPD, como entende que deve ser feita, num contexto atual, a articulação entre uma atuação sancionatória eficaz e uma abordagem preventiva e orientadora junto das entidades responsáveis pelo tratamento de dados? Pergunto também, qual é a sua interpretação, e estou a falar assim vagarosamente, porque estou a acompanhar a escrita para facilitar, qual é a sua interpretação do enquadramento jurídico aplicável a decisões automatizadas e profiling no contexto do RGPD para o futuro? Considera que a CNPD deve adotar uma posição mais restritiva na supervisão destes mecanismos, e se sim, como? Considera também, a Sra. Doutora, que os recursos humanos e técnicos atualmente disponíveis na CNPD são suficientes para o exercício das suas competências legais? Pergunto também, Sra. Doutora, que áreas técnicas entende serem prioritárias reforçar, se é que o entende? Que investimentos, no seu entendimento, devem ser prioritários para a sua eficaz atuação? De que forma acredita que a CNPD se deve posicionar perante modelos de inteligência artificial, e aqui entramos numa outra questão mais sensível, digo eu, ou menos estudada, portanto, de que forma acredita que a CNPD se deve posicionar perante modelos de inteligência artificial generativa que utilizam dados recolhidos em larga escala, incluindo conteúdos públicos disponíveis online? Que critérios jurídicos, na opinião da Sra. Doutora, devem orientar essa análise? Como avalia os riscos para os direitos fundamentais decorrentes do uso crescente da inteligência artificial, nomeadamente em contextos como reconhecimento facial, scoring ou decisões administrativas automatizadas? E termino, Sra. Doutora, com uma pergunta: de que forma a Comissão Nacional de Proteção de Dados deve atuar perante situações em que a inovação tecnológica evolui mais rapidamente do que a capacidade regulatória? Obrigado, Sra. Doutora, pela presença, e Sra. Presidente, obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado André Rijo, do Grupo Parlamentar de PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento aos colegas deputados e um cumprimento também especial à Sra. Maria Cândida de Oliveira, e obviamente em nome também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer a disponibilidade para continuar a servir na CNPD. Bom, a CNPD, diria que como a missão prioritária que tem enquanto autoridade administrativa independente é a responsabilidade de fiscalizar aquilo que é o cumprimento do regime de proteção de dados pessoais, que atualmente, num contexto em que efetivamente esta exposição crescente ao ambiente digital também faz aumentar o grau de exigência da CNPD nos dias de hoje. E, portanto, quer no plano da fiscalização, quer no plano de uma orientação preventiva, a CNPD é aqui um elemento-chave dentro da arquitetura do Estado para que os cidadãos vejam também os seus direitos reconhecidos e tutelados de alguma forma. Bom, Sandra, não vou aprofundar muito o seu currículo, até porque está em funções já desde 2014, como disse, na CNPD, e, portanto, isto para si não é nada de novo, e para nós também não a sua presença na CNPD, e, portanto, interessava-me mais em poder colocar-lhe aqui algumas questões que têm que ver, umas também que já foram colocadas para alguns dos grupos parlamentares que me antecedeu no uso da palavra, mas que têm que ver com a eficácia da intervenção da CNPD, quer no capítulo da fiscalização, quer, sobretudo, o impacto que as suas deliberações têm junto das entidades públicas e privadas, e o seu percurso pode ajudar-nos a perceber um bocadinho melhor esta matéria. Eu tinha três grupos de temas principais para lhe colocar. O primeiro tem que ver com a questão da inteligência artificial, que também já foi aqui colocado, ou seja, a utilização generalizada de sistemas de inteligência artificial hoje em dia tem conduzido à colocação voluntária, e até às vezes diria inconsciente, de algum tipo de informação pessoal pelos próprios utilizadores em ambientes de difusão de dados em larga escala. E, portanto, esses dados podem ser reutilizados, armazenados ou integrados em modelos de treino, levantando algumas dúvidas quanto ao exercício efetivo de direitos, como o apagamento ou a limitação do seu respectivo tratamento. E, por isso, eu perguntava qual é que entende ser o papel da CNPD nesta matéria e se considera que o atual quadro normativo é suficiente para proteger os cidadãos face a estas novas formas de tratamento de dados. O segundo tema que gostaria de colocar à sua consideração tem que ver com o seguinte. O mais recente relatório anual de segurança interna, o RASI 2025, aponta para um aumento significativo da criminalidade informática. Sobretudo, temos nota que há mais participações, mais arguidos constituídos, e mais detenções. E, portanto, o número também mais elevado de incidentes de cibersegurança é já algo que é evidenciado pelo último RASI. E, portanto, a pergunta que lhe queria fazer é se, neste contexto, considera que a CNPD dispõe dos meios necessários para responder a este cenário e que prioridades deveriam ser reforçadas ao nível da fiscalização e da prevenção, se é que as há. O terceiro e último núcleo de considerações ou de questões que gostaria de colocar à sua consideração também tem que ver com a questão da proteção dos menores em ambiente digital. A primeira comissão, neste momento, está a desenvolver um trabalho na especialidade de uma iniciativa legislativa que visa, de alguma forma, regulamentar esta matéria. Nós temos consciência que a CNPD já teve a oportunidade de apresentar um parecer sobre esta mesma matéria, que foi globalmente favorável à adoção de mecanismos de proteção, ainda que acompanhado de um conjunto significativo de reservas quanto aos riscos de recolha excessiva de dados e a criação de identificadores e potenciais mecanismos de rastreabilidade. E, portanto, a pergunta que lhe queria fazer nesta sede era qual é que entende ser o caminho a seguir, ou seja, como compatibilizar a proteção de menores com a salvaguarda do princípio da minimização de dados e evitar que soluções destinadas a proteger acabem por introduzir novos riscos para a privacidade. No fundo, é este equilíbrio que gostaria de obter a sua consideração, e para já eram estas as questões que tinha para lhe colocar, agradecendo naturalmente a atenção dispensada. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora passo a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha, do Grupo Parlamentar Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, sou dos senhores deputados presentes e especialmente a Sra. Doutora Maria Cândida Oliveira, candidata a permanecer nas funções que já exerce atualmente. Eu subscrevo muitas das questões que foram colocadas até aqui, para não estarmos a repeti-las, colocaria sobretudo duas questões. Uma tem a ver com uma questão de perspectiva, sobre a qual eu perguntava também à Sra. Doutora. Quando a questão dos dados apareceu, da proteção dos dados, e a Sra. Doutora A senhora deputada Eva Brás Pinho já referiu também, foi até numa perspectiva de permitir que a circulação dos dados fosse mais segura, por um lado, seguramente, mas também mais eficaz e mais fluida, digamos assim. É certo, todavia, que do ponto de vista da competitividade, nomeadamente das empresas europeias, tem sido levantada a questão sobre a possibilidade de um excesso de proteção e de regulação dos dados não estaria a provocar uma perda de competitividade face a outras realidades, nomeadamente dos Estados Unidos, onde a regulação supostamente não é tão exigente e onde, em contrapartida, poderia haver mais liberdade de circulação desses dados, sendo que estamos sempre a falar de um equilíbrio difícil entre segurança e fluência nesta matéria. Relacionada com isto, e isso pensando ainda na mesma questão, mas transpondo-a já para uma realidade portuguesa, nós temos um tecido empresarial que, para o mal e para o bem, é composto em mais de 99% por pequenas e médias empresas. Ora, se a nível europeu pode haver uma questão de competitividade por eventual excesso de regulação, quando estamos a falar de pequenas e médias empresas, sendo que daquelas mais de 99% do tecido empresarial que são pequenas e médias, muitas delas são pequenas e microempresas, as exigências de compliance relativamente às diferentes matérias, mas seguramente também a esta, são extremamente onerosas e complicadas e pesadas para um tecido empresarial como o nosso. E, portanto, a questão que eu lhe perguntava, mais numa perspectiva filosófica, é se sente que isso pode ser ou não uma questão, se as discussões que vão mantendo abordam esses temas e qual é a sua perspectiva para o futuro, se ela será mais numa perspectiva de desenvolver o nível de exigências ou, pelo contrário, de readequar essas exigências a um mercado mais competitivo. Noutra dimensão, a questão que se me levanta é também a seguinte. Nós temos constatado que em muitas matérias o Estado impõe um conjunto de exigências que são supostamente para todos, mas que depois essas exigências se manifestam especialmente nas obrigações para os privados, sendo que o próprio Estado, um pouco em casa de ferreiros, espeto de pau, o próprio Estado acaba por não cumprir muitas vezes as exigências que impõe, nomeadamente aos privados. E, portanto, gostava de lhe perguntar também se tem um diagnóstico nesta matéria sobre a forma como o próprio Estado, as instituições públicas, têm adotado as exigências que são previstas e que, portanto, se há também nesta matéria um desfasamento ou se, pelo contrário, sente que o Estado, eventualmente, e as instituições públicas estão mais avançadas na adoção das práticas e das regras que a questão da proteção de dados impõe. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho, do Grupo Parlamentar do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente todas as senhoras e senhores deputados e também a doutora Maria Cândida Oliveira. Agradeço a disponibilidade para esta audição. Vou tentar também não repetir questões que já foram colocadas, porque acho que, no geral, também alguns tópicos que já foram abordados também são questões que gostaríamos de ver respondidas. Mas, ainda assim, gostaria de reforçar algumas matérias. Relativamente à atuação fiscalizadora da CNPD, perceber a sua visão sobre esta matéria e sobre os critérios que entende que devem também orientá-la e a definição de prioridades na afetação dos próprios recursos dessa atividade fiscalizadora entre os diferentes tipos de tratamento de dados, e nomeadamente aqueles que têm riscos mais elevados para os direitos, liberdades e garantias. Também, em algumas circunstâncias, a própria CNPD tem sido criticada por, comparativamente a outras congêneres europeias, aplicar coimas relativamente baixas. Gostaria também de perceber a sua visão sobre esta matéria e que condições também entende que são necessárias para que a CNPD possa exercer de uma forma mais completa a sua, estas suas funções. Também queria secundar as questões relativamente à inteligência artificial, que são incontornáveis, e também a necessidade da própria CNPD adaptar o exercício das suas competências a estes novos desafios que a inteligência artificial traz, mas também à utilização de grandes volumes de dados e também aos riscos acrescidos de cibersegurança, que também é um problema crescente, tendo em conta que o regulamento da inteligência artificial também está em fase de aplicação progressiva e cria também um ecossistema regulatório novo, em que a proteção de dados e a regulação da inteligência artificial acabam inevitavelmente por se cruzar. Gostaria também de perceber a sua perspectiva sobre esta matéria e também sobre a capacidade de articulação da própria CNPD com outras autoridades setoriais como a ANACOM nesta matéria. Também gostaria de frisar a questão sobre o setor público, porque muitas vezes quando falamos de proteção de dados, instintivamente falamos das empresas e das dificuldades que as empresas têm muitas vezes em aplicar estes quadros regulatórios, mas muitas das violações da proteção de dados no nosso país são as próprias entidades públicas que acabam por cometê-las, e também gostaria de perceber que abordagem é que defende para, no fundo, se conseguir reforçar esta proteção no próprio setor público, sendo que são também as entidades públicas aquelas em que nós, com maior facilidade, cedemos os nossos dados, porque temos essa confiança. E por fim, também tendo em conta a crescente utilização e difusão de tecnologias como o reconhecimento facial, que são utilizadas pelo Estado, mas também por entidades privadas. Ainda há pouco tempo houve muita discussão no espaço público sobre a utilização deste tipo de tecnologias por entidades privadas, que também, enfim, pelo menos ao LIVRE, levantam sérias dúvidas e reservas. Também perceber a sua visão sobre esta matéria e sobre o enquadramento normativo que temos atualmente, se o considera também adequado. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Acabando a ronda dos senhores deputados, daria então a palavra novamente, durante cerca de 10 minutos, à senhora doutora Maria Cândida Oliveira. Faça favor.
Muito obrigada, senhores deputados, por estas perguntas. Enfim, vou tentar responder, tentando responder a todos de uma forma satisfatória. Eu queria começar por dizer, há aqui três temas que são comuns, naturalmente, a inteligência artificial, a proteção das crianças no ambiente digital e depois cibersegurança. Estes são mais ou menos temas comuns às intervenções, mas, enfim, vamos talvez começar pelas crianças. Tem sido muito debatido a necessidade de proteção das crianças no ambiente digital, tanto a nível internacional como a nível nacional. E tem havido várias respostas, nomeadamente do Comitê Europeu de Proteção de Dados, que engloba, como sabem, todas as autoridades europeias de proteção de dados, a Declaração de 2025 sobre a Garantia da Idade, em que faz uma análise muito profunda, muito completa, sobre os requisitos que o sistema deve cumprir para ser compatível com as disposições do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Essa declaração é muito completa, reúne ou consubstancia as preocupações das autoridades de proteção de dados no que toca à implementação desses sistemas de verificação de idade, que têm, como eu disse, um conjunto de requisitos a que devem obedecer e preocupações que devem ser respeitadas, nomeadamente o tipo de dados que são recolhidos a quando da verificação, grupos de dados ou dados específicos, a não discriminação com a utilização desses dados, que pode resultar de uma forma muito clara, condições técnicas, garantias técnicas muito apertadas para responder à segurança dos dados recolhidos, mas ainda, e falando há pouco, porque o Sr. Deputado referiu um parecer que nós emitimos relativamente a uma proposta de um grupo parlamentar que está a ser analisado e discutido nesta primeira comissão, o nosso parecer foi muito mais além das questões técnicas, não foram só questões de pormenor, é evidente, há toda a razão, nós estamos completamente de acordo, acho que é a única hipótese de avançar, exatamente concretizando um sistema de verificação de garantia da idade, mas é preciso ver que há muitas outras questões relativas ou relacionadas com esta matéria. Porque, por exemplo, e relembrando um pouco o parecer que demos a essa iniciativa parlamentar, falava-se, por exemplo, na possibilidade ou na obrigação que os pais tinham de consentir enquanto a criança não tivesse 16 anos, mas naturalmente que falta densificar, e mesmo o termo é densificar, concretizar, completar uma série de disposições, porque parece feito para uma família tipo, que tem o pai, a mãe e a criança. Não, as famílias hoje são muito diversas e, portanto, como é que se regula o próprio consentimento? Enfim, nós levantamos imensas questões relativamente a esse projeto, não no sentido de não concordarmos com a sua implementação, mas no sentido de alertarmos, chamarmos a atenção para determinadas matérias que deveriam ser densificadas ou, de alguma forma, trazidas de novo ao documento, à proposta de lei. As questões técnicas não vale a pena aqui referi-las, são fastidiosas, mas no fundo o que nós, resumindo, o que nos preocupa muito é de facto o que acontece aos dados das crianças e sobretudo também ao modelo que foi proposto que permitiria ou que quase que levaria a que os operadores das plataformas digitais para controlar o conteúdo altamente prejudicial para as crianças teriam que monitorizar praticamente um conjunto elevadíssimo de comunicações e interações, o que nos parece absolutamente intrusivo e desproporcionado, dentro do limite da proporcionalidade, também aqui já referido, para esse sistema e, portanto, recomendamos até que houvesse uma lista de contactos que os pais pudessem validar ou fornecer, etc., aos operadores. Bom, o tema é extraordinariamente importante, extraordinariamente complexo, mas eu não resisto e peço desculpa de não, ninguém me fez essa pergunta, mas eu introduzo aqui, é que nós estamos a falar de vulnerabilidade digital. E a vulnerabilidade digital não é só referente ou relativa a crianças. Nós temos também vulnerabilidade digital relativamente a todos os maiores, crianças mais velhas e maiores, que efetivamente têm discapacidades. E não vejo nenhuma legislação, alguma iniciativa ou preocupação pública relativamente a esse grupo tão vulnerável e que também é necessário, é um apelo que eu deixo aqui, uma discussão que temos tido internamente, é um apelo que aqui deixo, que seja contemplado também as vulnerabilidades digitais como um todo e não apenas, apesar de ser altamente importante e absolutamente fundamental relativamente às crianças. Portanto, relativamente à proteção das crianças em ambiente digital, nós estamos completamente de acordo, nós, a autoridade portuguesa, embora eu não esteja aqui a falar em nome da Comissão, estou a falar em meu nome, não é? Portanto, A Comissão e eu estou completamente de acordo. Acho que há uma urgência, uma premência em regular de uma forma muito completa e cuidadosa, porque cada vez que nos debruçamos mais sobre esses mecanismos essenciais, fundamentais, indispensáveis, nos surgem alertas para cuidados a serem implementados nesses mecanismos, o que não invalida naturalmente a necessidade imensa de que eles existam. Essas preocupações estão todas identificadas, ou grande parte delas identificadas, em imensos documentos europeus e no nosso parecer também estão identificadas essas preocupações, como eu disse, são de muita ordem, não apenas técnica, não apenas de preocupação estreitamente relacionada com o RGPD. Lembro, por exemplo, a noção de consentimento que aparece. A noção de consentimento aparece como uma noção objetiva e não o que é um sentimento livre, informado, expresso, que é exigido pelo RGPD. E, portanto, todos esses conceitos têm que ser densificados sob pena de nós acabarmos por prejudicar os direitos fundamentais das crianças com a melhor das boas vontades, mas porque não acautelamos determinados normas. Mas enfim, eu penso que esse trabalho vai ser feito e vai ser feito com muito êxito, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. E peço perdão por ter levantado o problema dos maiores com discapacidades, porque de facto hoje é um tema que está tão em cima da mesa e que parece um pouco esquecido e que nos preocupa igualmente. Outra questão tem a ver com... várias vezes se disse aqui que o RGPD surgiu para permitir a livre circulação de dados no espaço europeu. É evidente que isso é verdade e foi por isso que surgiu o regulamento revogando a diretiva, porque a diretiva de proteção de dados também tinha esse objetivo e era anterior, simplesmente como os Estados transpuseram internamente para os seus Estados de uma forma, diria eu, mais ou menos criativa. A livre circulação acabou por ser inviável ou impraticável e, portanto, a necessidade de um regulamento enquanto texto único que se aplica diretamente em todos os países com o mesmo texto e o mesmo rigor. Sim, é verdade, a dificuldade é exatamente essa, é compatibilizar uma livre circulação de dados e iria mais, respondendo até um pouco aqui a uma das perguntas do senhor deputado da Iniciativa Liberal, é evidente que nós sentimos que a Comissão Europeia, agora estou a falar da Comissão, de repente, pronto, estou talvez a ser pouco, mas ultimamente foi alertada pela falta da competitividade relativamente a outros continentes, não é só os Estados Unidos, temos outros, a China ainda, etc, etc, a China então nem se fala, e que apresentou uma proposta chamada Omnibus Digital, no sentido de simplificar a aplicação da legislação digital na Europa. Essa proposta também teve um parecer, há coisas que são absolutamente indiscutíveis, posso discutir a forma ou o modelo concreto desse omnibus digital, dessa proposta feita pela Comissão, mas muitas das propostas temos que reconhecer que a nível de investigação científica, nomeadamente, e noutros domínios, que terá que haver uma simplificação. No que toca às pequenas e médias empresas, também há algumas sugestões de alteração na proposta da Comissão, nomeadamente libertar essas pequenas e médias empresas de algumas obrigações, nomeadamente o registro de atividade de tratamentos de dados, a que são obrigadas, marcando um número mínimo de trabalhadores. É nosso entender, apesar disso ter ir avançar, com certeza, na minha opinião, eu passo a falar na minha opinião, que é nessa situação que eu estou, na minha opinião não deveria ser o número de trabalhadores, mas o tipo de dados a tratar, serão dados de alto risco ou não. Mas, enfim, o que eu estou a dizer, ou o que eu quero tentar explicar, é que nota-se, de facto, uma grande preocupação da Comissão Europeia de simplificar a aplicação da legislação digital por forma a não entravar um certo desenvolvimento e uma competitividade entre continentes, ou entre potências, ou enfim, como quiserem chamar. Há aqui outras questões? Ai, meu Deus, ainda não falei quase. Não, isto é muito difícil responder assim muito rápido, porque se ficaria apenas com os títulos, apenas com... Eu queria só apenas aqui uma coisa que eu sinto que é uma preocupação desta primeira comissão, que é relativamente, eu peço desculpa, mas não consigo, é relativamente à preocupação, uma dúvida que foi aqui levantada e que eu acho muito pertinente, saber se o CT público aplica ou por outra. Qual é a situação do CT público versus setor privado? Se somos mais exigentes com o setor privado ou menos exigentes com o setor privado e vice-versa, o que é que encontramos? Bom, eu não posso dizer que há uma menor exigência do setor privado na aplicação das obrigações decorrentes do RGPD. Claro que há tudo nos dois setores, mas tanto num setor como no outro, eu penso que é mais ou menos... perceptível quais são, de facto, as áreas, os setores, quer seja público ou privado, em que a preocupação de cumprimento do RGPD é muito maior do que outras. E eu, só para dar aqui um exemplo, nós aqui há atrasado fizemos uma série de inspeções a autarquias locais para ver, nomeadamente, uma das obrigações que era básica, que é a nomeação do encarregado de proteção de dados, a publicação dos seus contactos no site e a comunicação à CNPD do nome do encarregado, da identificação do encarregado para ser o contacto. Bom, nós tivemos surpresas bastante surpreendentes, diria assim, porque muitos não tinham ainda nomeado um encarregado de proteção de dados. Portanto, eu não penso que o setor privado ou o setor público, por ser público ou privado, há setores que de facto cumprem e têm uma preocupação enorme, acrescidas, e há outras que são menos sensíveis a estas questões. Relativamente à IA, não sei se não tenho tempo, não. Pronto, então, eu estou. Peço desculpa, mas vocês precisaram tanto. Eu só queria, só para terminar, eu tenho uma postura muito própria. Os modelos de inteligência artificial não podem ser analisados em abstrato, tem que ser caso a caso, modelo a modelo, e isto, de falarmos de inteligência artificial em grosso, em pacote, corre riscos muito complexos, porque um modelo pode ter determinadas características que o outro não tem. Em termos só de correlação com outras autoridades, a nossa posição é sempre a mais aberta possível e temos uma relação absolutamente excelente. Relativamente à inteligência artificial, penso que há uma grande indefinição, porque não tenho notícia que já tenha sido definida qual é a autoridade que vai ficar com a competência da inteligência artificial. Só para lembrar que o Comitê Europeu de Proteção de Dados fez uma opinião recomendando que sejam as autoridades de proteção de dados chamadas à colação. Muito obrigada.
Muito obrigada.
E peço mais uma vez desculpa, mas eu praticamente limitei-me a responder o mínimo, mas o tempo voa. Obrigada.
O tempo é... Vou desligar, se faz favor. O tempo é extremamente escasso, mas de qualquer forma reitero o agradecimento da sua presença aqui, Sra. Doutora Maria Cândida Oliveira, e votos de muito sucesso no seu trabalho. Muito obrigada.